Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando mais um episódio do Tricô! Olha aí, esse podcast lindo que voltou aqui. Tá tudo animado, tá tudo gostosinho. Com esses episódios crocantes, que a gente conversa, a gente troca ideia. Estou muito feliz com esse nosso retorno. E hoje a gente vai falar sobre mentirinha. Não aquele biscoitinho. Eu não sei se ao resto, no redor do Brasil, o nome mentirinha também é o nome de um biscoitinho, daqueles que você compra na feira. Mas já deixo aqui uma referência. Feira do Rio de Janeiro, muito superior à Feira de São Paulo. Por isso, eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Antônio Fagundes e isso não é a salada Bino.
Caraca!
Mentira!
Me pegou muito desprevenido.
Aqui é Victor Lives.
Aqui é Tadeu França, Ladies and Jennifers, o cara que, assim, é muito verdadeiro, só que não, mentira. Ah, sei lá, descubram.
Então, peraí, deixa eu deixar um negócio aqui, deixa eu falar um negócio, porque vocês dois mentiram na apresentação de vocês com uma brincadeirota com relação ao tema. Eu quero deixar aqui bem evidente que eu não estava brincando falando que a Feira do Rio de Janeiro é superior à Feira de São Paulo. É realmente a minha expressão, não era brincadeirinha de apresentação, tá?
Não, beleza, então... beleza. Não, eu concordo, inclusive, que ovo de codorna no cachorro quente é bom mesmo. Nossa, é muito bom. É incrível, viu? Com uva passa, então, nossa. Rio de Janeiro, te amo.
Então é isso, a gente vai conversar hoje sobre mentira de criança e talvez um pouco mentira dos pais também, né? Porque a gente está sempre mentindo para os nossos filhos, né? Toda essa dualidade que a gente vive no nosso dia a dia, mas principalmente a evolução, né, que acompanha as crianças ali nas mentiras. Eu tenho certeza que será um episódio de muitas elucubrações por aqui. Mas antes eu quero fazer aquele pedido de sempre, né? Você dá aquela moral pra gente, a gente voltou, a gente precisa muito do seu apoio. A gente ainda não recuperou a totalidade dos últimos apoiadores que a gente tinha antes de fazer o hiato do Tricô. Então vai lá, dá essa moral, orelo.cc/tricô. R$10 por mês só e você vai ter acesso a muito mais conteúdos exclusivos que você já teve na sua vida. Se você entrar agora lá, você já vai ter um monte de episódio extra, diferente com o Tricô, um monte de coisa, e a gente sempre, toda, né, alternando, né, toda quinzena a gente vai soltar um episódio extra, além do fato de que os apoiadores têm acesso aos nossos episódios com antecedência, então eles ouvem essa nossa conversa antes de todo mundo. Então vai lá, dá essa moral, ajuda pra caramba a gente a manter os nossos custos.
E também acesso ao grupo de fofoca. Então, se você tá aí de bobeira, entendeu? Fala assim, tô com R$10 sobrando, não sei onde gastar. Meu irmão, investe no Tricô Podcast, que é sucesso.
Taca aqui.
E você vai estar, assim, você vai ser super bem recebido com as melhores fofocas parentais deste planeta.
É verdade. Inclusive, você me lembrou de uma coisa que aconteceu recentemente, né? A gente tem o que a gente chama de Tricoverso, que é uma quantidade sem fim de chats paralelos no Tricô, para além dos supimpas do Tricô, né? Que é o oficial. Mas a gente tem uma porrada de outros grupos, que são grupos de, sei lá, tricoteiros de São Paulo, do Rio de Janeiro, e pessoal que fala de aquarismo. Tem até pra tudo. Tem uma
masculinidade supimpas.
É, isso, tem a masculinidade supimpas. E acabou de ser criada uma nova, né? Tem a selva. A selva é brutalidade. Nem eu tanquei ficar na selva.
Eu tô tentando sair mais despercebido, mas tem sempre
tá
alguém acordado. Sempre tem alguém acordado.
Eu só entro na selva na época de BBB, que aí lá eu falo de BBB, eu gosto de dar vazão lá. Mas aconteceu a criação de um novo grupo dentro do Tricoverso, que é o... Como é que é, o Vitor? É Maromba Supimpa? Marombeiros Supimpas? Marombeiros Supimpas, que é um grupo...
Maromba Supimpa.
Onde...
Maromba Supimpa.
Maromba Supimpa. Então, tem lá um grupo já pra gente falar de cuidado, de...
E tá maneiro,
pra
hein?
Zoar crossfit. É, às vezes a gente pega um pouco pesado na zoação com crossfit, mas assim, a gente respeita quem gosta, tá bom? Mas
pô,
a gente fala...
Eu não tô nesse grupo.
Ué,
grupo. Eu tô
gente...
firme na academia. Não tô nesse
Porra,
grupo, mas também não
tá
quero.
Lá no...
Mas continua.
Ah, tá. Mas tá muito maneiro, assim, várias informações, vários áudios ali, pô, o Vitor dando altas informações ali, altas aulas, então, cara, tá muito maneiro,
tá
também. Então.
Não, e olha que eu sou formado em educação física, deveria estar pelo orgulho da classe.
Tadeu, você é obrigado a entrar, então, você vai ser o nosso suporte técnico.
Ah, não. Suave, a gente combina a hora a aula. E orelo.cc/TadeuFrança personal.
Mas tá muito bom mesmo o grupo. Então vão lá que vocês vão ter acesso a tudo isso. Vamos pra pauta então?
Bora.
Vamos não. Ah, mentira!
E começou a palhaçadinha. Vamos lá então. Quando a gente se depara, acho que. Eu, na verdade, eu acho que eu não me lembro da primeira mentira que eu ouvi do Dante ou de cada criança. Mas talvez o Vitor se lembre e talvez o Tadeu esteja vivendo isso nas primeiras vezes agora. Então queria até começar com o Tadeu, que tem os filhos mais novos, contar pra gente como é que tem sido essa experiência de... E aí, criança contou a primeira mentira, o que, que você faz? Você acha fofo, você repreende, você entra num surto psicótico? Como é que você tá lidando com isso?
Ah, eu... Quando isso acontece, eu vejo que eu sou a pessoa mais hipócrita da face da Terra, porque a quantidade de vezes de tipo, ah, por exemplo, eu sei que nem eu menti agora há pouco pra eles que a Thalita foi jogar o lixo quando, na verdade, ela foi pra academia, ela foi fazer o treino dela. E eles têm uma percepção do que é rápido e do que é demorado. E eu quis evitar uma birra, eu quis evitar um show de pirotecnia e malabarismo e ginástica artística aqui de crianças chorando, porque eu sabia que se eu falasse, ó, ela foi na academia, não sei o quê, eles iam ter a percepção de vai demorar mais pra ela chegar, vou chorar então querendo ir com ela, porque é sempre isso que eles fazem, eles sempre pedem pra ir com ela num lugar que às vezes não dá pra ir. Ela foi atender a cliente no extremo sul de São Paulo e eles queriam ir lá e fica chorando até eu ligar pra ela e falar, eles querem que você volte, sabe, tipo, coisa que não dá pra atender na hora. Então eu menti falando assim, ah, ela só foi jogar o lixo, e eles ficaram tipo de boinhas e a vida seguiu, lavagem nasal, remédio, não sei o que, dararara. Mas eu percebo que, assim, não tem como, a gente educa eles pelo exemplo, mas às vezes que eu peguei o Augusto, que é o mais velho agora, mentindo, são coisas que uma que pegou muito pra gente agora recentemente foi a do refrigerante. Ele falou alguma coisa assim que, ai, não gostei, não, refrigerante é ruim, não sei o que, tipo, mas como que você sabe que o refrigerante é ruim? Não, é porque, aí sim, quando a gente perguntou, ele meio que já entendeu que foi uma pergunta investigativa, que veio com um ar de tipo assim, quando eu souber a verdade, vou te punir, sendo que a gente não faria isso, mas a gente gostaria de saber. E a gente começou a ligar, fazer eu e a Thalita um CSI, tentando descobrir quem foi. E aí, enquanto a gente ficava investigando, ele falando, não, ninguém me deu, ninguém me deu, ninguém me deu. E a gente foi ligando uns pontos até chegar nos avós, tá ligado? E aí, mano... Foi muito tenso, porque passou por cima de um bagulho muito sagrado pra nós.
Qual a idade?
O Augusto tem 4. Ele tem 4 anos.
Tá.
Então, assim, é tipo muito louco, porque ele, intrinsecamente, talvez porque o nosso corpo fala também, ou outras maneiras, ou fizeram entender que mentir o protegeria de alguma sanção, tá ligado? De alguma coisa que eu pudesse... fazer, porque ele sabia que ninguém toma refrigerante, e alguém deu refrigerante pra ele, e aí eu não sei de fato se ele gostou ou não, mas como ele nunca tomou, tem uma, né, tipo, deve ter tido um gosto docinho lá pra ele, eu não sei se ele gostou de fato ou não, então ele chegou falando que era ruim, ele chegou falando que ninguém tinha dado, ele chegou, tipo, se contradizendo em várias coisas, mas num lugar de negativo, de tipo, não, tá tudo bem, sabe, assim, com 4 anos. Aí me bateu uma, em mim, Natalita, me bateu, tipo, bateu na gente uma neurose, assim, de, caraca, velho, o moleque tentou se proteger, sendo que a gente nunca iria puni-lo, mas a gente conversaria. Então depois a gente sentou, teve uma conversa, E aí, tipo, filho, ó, meu, aqui a gente fala a verdade, a mentira nunca vai, né, isso, o cara que mentiu que a mãe foi jogar o lixo. Aqui a gente fala a verdade, e a gente não vai te punir, meu, aqui é um espaço seguro pra você contar as coisas pra gente e tudo mais. Aí ele falou, tá bom. E aí, tipo, morreu o assunto. Aí eu falei pra Thalita, Thalita, deixa o assunto morrer, vamos esperar pra quando, tipo, ah, meio que, sabe, quando esquecer o assunto e a gente dá uma retomada e jogar mais uma pergunta pra ver se ele solta, sabe? E só que a gente esqueceu de fazer isso e você acabou de me lembrar que eu preciso voltar nessa aula. Né?
Coach Case.
Exatamente. Eu tenho TDAH. Então, machucou muito, assim, sabe? Tipo, pegou num lugar... que mexe muito com a confiança, principalmente quando vem de família, vem de conhecido, e dá uma preocupação, porque, meu, se ele aprendeu a mentir com medo de ser punido, porra, eu preciso trabalhar muito forte isso aqui, porque isso pode ir para esferas muito mais perigosas, tá ligado? De, sei lá, eu quero protegê-los de situação de abuso, situações na escola, situações com os amiguinhos, com outras pessoas que no momento que eu não tiver, tá ligado? Então é essa preocupação de tentar ser o porto seguro. Já o Hugo, que é o mais novinho, ele ainda não tem essa percepção, mas ele também, entre aspas aqui, fazendo pra quem não tá assistindo, mas entre aspas, ele mente, por exemplo, ah, filho, você, sei lá, você vai querer comer tal coisa? Aí ele fala, não, e põe o dedo na boca, não. Aí a tal coisa fica pronta. Ele, eu quero, tipo, parece uma mudança de opinião, não chega a ser uma mentira, sabe?
Não assim, é mentira, é mais tipo... naquele momento ele não quer, ou quer só ser do contra.
Naquele momento não quer, ser do contra, meio que essa pegada. Então ele tá nessa fase agora de arquitetar a mentira pra se proteger de uma reação minha ou da Thalita, ele não tem ainda.
Você fala essa questão
muito
de
doido,
família,
né?
É problemático pra caramba, porque quando eu era menorzinha, porra, tinha muito arranca-rabo com meus pais. Puta que pariu, eu sempre vi um doce no meio do nada... Aí tava no meio da semana, saía pra tomar um picolé, aí junto com uma bala e tudo mais, coisas assim aleatórias. E a Eva sempre me contava, mesmo meu pai pedindo pra não falar, fazendo segredinho nosso. Nossa, como eu tinha
ódio. Isso que eu ia falar.
Puta que
pariu, nossa, isso faz
pariu,
gastar o réu primário.
Nossa.
Mas é isso que eu ia comentar, cortando aqui o Vitor, do teu caso, que às vezes o teu filho meteu essa porque falaram isso pra ele. Tipo assim, ó, isso aqui é nosso segredo, prova aqui, mas ó, tá só entre a gente.
Eu tenho dúvidas.
Entendeu? Aí a criança fica naquela assim, pô, então isso aqui é errado, eu não posso falar de jeito nenhum. A criança vai levar aquilo a ferro e fogo, né?
Aí nisso, tipo, obviamente brigava com meus pais por conta disso, mas eu comecei a atuar na Eva e explicava pra ela, só, não tem segredinho, tem que contar, porque eu preciso saber o que que você tá fazendo, o que que você tá comendo, porque você é uma criança, desde pequenininho falando isso. E eu preciso, enfim, falava coisas nesse sentido. Aí, nisso, isso meio que dá certo, né? Porque, tipo, hoje, por exemplo, essa coisa de mentir pra criança. Por incrível que pareça, eu minto muito pouco pra criança. Quer dizer que eu conto a verdade? Não quer dizer que eu conto a verdade. Quer dizer que eu empurro com a barriga. Muitas coisas que ela me pergunta, por exemplo, e que eu não consigo responder, porque ela não tem idade pra entender alguma coisa, e eu vou inventar qualquer coisa que eu não vou saber explicar, eu falo, filho, olha só, isso aqui é um pouquinho mais adulto, você não tem idade ainda. Às vezes eu falo, ó, quando tiver 14 anos, a gente conversa sobre isso. Ó, quando tiver 12 anos, a gente conversa sobre isso. Quando você for mais velha, a gente fala sobre isso. E que agora não dá. Agora, o certo, preciso que você faça isso. Tento trabalhar numa confiança. E hoje em dia, eu vejo que eu sinto muita confiança em ela. Ela confia muito em mim, nesse sentido de entender e aceitar e não interrogar muito. Tanto que, por exemplo, acabou de acontecer. Aconteceu agora, nessa sexta-feira. Quinta ou sexta-feira. Meu pai deu um pirulito pra ela. Eu não gosto de doce. Gente, eu não gosto de doce, não gosto de doce. E provavelmente deu escondido. Aí ela veio falar, pai, olha só, a vovó me deu. Eu falei, tá bom, pode comer. Eu não vou punir ela nesse sentido, mas enfim. São coisas que ela vem falar pra mim. Quando ela vai e toma um picolé na rua, ela vai e traz o palito pra mim. Ela não vem me contar. Ela não traz só por trazer. Ela traz pra realmente me mostrar. Olha só, pai, eu comi um pirulito, hein? E eu gosto disso. Acho legal essa forma como a gente consegue lidar com essas coisas que são meio chatas assim no dia a dia.
Mas ela vem num tom informativo ou num tom... tipo assim, estou te informando que eu comi um pirulito, porque esse é o nosso combinado, ou...
Ela trouxe o pirulito e fala, me julgue.
Entendi.
É Vanessa. Fiz errado?
Mas acho que pelo menos o fato dela não se esconder já é um baita avanço, assim. E do outro lado, por exemplo, o Augusto aqui, eu percebo que em algumas situações ele é o fofoqueiro, o dedo duro de alguma coisa. Então, por exemplo, ele sabe que tais situações podem gerar sanções que ele não gostaria de viver, mas às vezes ele viu ou o irmão fazendo ou um amiguinho fazendo, aí ele vai falar: papai, olha, eu dei um conselho pra ele que a gente não brinca de arminha, que a gente não gosta de brincar de arminha d'água, tipo essas coisas. Se ele ganha alguma arminha d'água, tem acesso, a gente muda o nome, fala que é lançador de gotas, sabe? A gente vai inventando. Mas a gente não trabalha com a palavra arma, com o brinquedo arma aqui. E aí ele vê alguém, algum amiguinho, fala assim, aí ele vem: papai, olha ali, o Enzo tá brincando de arma, não sei o quê, tá ligado? Como se eu, que não sou pai do Enzo, fosse lá falar assim: você está errado, pro moleque se sentir, vamos dizer, punido, ou se colocar numa situação, não tava brincando não, esconder, sabe assim? Então, isso também me preocupou, porque ao mesmo tempo que ele tenta se proteger com uma mentirinha de um doce, de um refrigerante que ganhou dos avós, ele tenta também ver o que acontece com o outro, para ver se o outro também vai mentir ou inventar uma outra situação, tá ligado? Só que ele vem isso através de mim, que não tem nada a ver com o filho dos outros, entendeu?
Tem várias questões aí. Acho que a primeira, tentando linkar o que vocês dois falaram, é que a gente sempre fica muito assustado, porque a gente não quer que os nossos filhos mintam pra gente. Essa que é a realidade, apesar da gente mentir descaradamente desde o dia que eles nascem. Mas a gente não quer. E a resposta não tá...
Assim, que lindo, filho!
Então, você já tá mentindo aí.
Parece uma semente de peixe.
Por quê? Porque a mentira, ela é uma... Ela é uma coisa natural do ser humano, é um recurso que a gente tem de socialização também. A gente não pode ser literal em absolutamente tudo, então a mentira, ela acaba entrando nesse lugar também, desde que ela não seja utilizada, né, de forma, poxa, a prejudicar as pessoas ou sabe, enfim, a ferir alguém. E as crianças, elas vão percebendo isso ao longo do tempo. E a gente fica muito preocupado, porque a gente quer que elas sejam literais. E na maior parte do tempo elas são, mas elas começam, acho que a primeira... acho que o primeiro exercício, o contato que as crianças têm com o que é o abstrato, com o imaginar o que está acontecendo em outro lugar, é quando ela começa a tatear nesse universo da mentira. Que é quando, assim, crianças pequenas, inclusive, muitos pais acham que as crianças estão mentindo, falando uma coisa, porque eu vi, sei lá, eu vi um duende voando, olha, eu vi um duende voando, e aí você começa, tipo, não é o nosso caso aqui, né, assim, nós enquanto pais, mas tem pai que fica preocupadíssimo, fala assim, meu filho tá mentindo pra mim, meu filho é um psicopata, e não, é a criança vivendo ali aquela fantasia de uma forma tão intensa que ela acredita que aquilo é verdade, aquilo tá acontecendo na cabeça dela, e ela traz aquilo pra gente, né, aquele conteúdo. E a mesma coisa acontece aí, quando você tem aí, poxa, 4 anos, ela é uma criança muito pequena ainda. Ela tá ainda observando e tentando entender o que que acontece, né? Se ela já sabe que determinada coisa não pode, o que que acontece se alguém fez esse não pode, né? Então, assim, é muito menos no sentido de mentir por manipular, mas no sentido de testar de o que que vai acontecer. E eu vejo isso muito na Maia, assim, vi nos outros quando eram menores, mas a criança pequena, né? E hoje eu vejo isso com a Maia, porque a Maia tem 4 anos também. Ela faz muito isso, assim, filho, o que aconteceu aqui? Por que que esse, sei lá, esse copo tá derrubado no chão aqui, com água suja no chão, né, molhado o chão? Foi o Pippin que fez isso, e o Pippin é o nosso gato. Então, filho, foi o Pippin, é? O Pippin não gosta de mexer nesse copo, será que foi ele mesmo? Ou será que você nos barrou? Então a gente, né, faz aquela coisa assim de ser, não de, eu vou te pegar na mentira, mas tipo, olha, filho, eu acho que foi você, e tá tudo bem você falar que foi você, que a gente não briga quando a gente fala a verdade e tudo mais. A gente sempre teve essa parada de, não, olha, a gente não vai brigar quando a gente fala a verdade, a gente quer um lugar que todo mundo fale a verdade, mas isso daí só vai acontecer se a criança se sentir também segura, né, pra trazer isso daí e saber que ela não vai ser punida nem julgada. Que é o link que eu queria fazer com a fala do Vitor, que ele falou, a Eva traz isso aqui pra ser julgada mesmo. Mentira, não traz. Ela traz isso porque ela se sente muito segura com você com relação a essas questões.
Ai, que lindo!
Se você fosse um cara que de fato julgasse ela, que humilhasse, que batesse nela, que gritasse com ela quando descobrisse essas coisas, ela não ia estar te contando. Você pode ter certeza absoluta. Então, assim, essa relação, gente, ela é construída na base do vínculo de novo. Ela é construída na base do vínculo, sabe?
É tipo uma validação. Exato. Desse vínculo, né? Tipo, ó, pai, beleza, comi, é esse aqui, ó. Tá, tipo, prestação de contas, mas num tom, num lugar de vínculo mesmo.
Isso. E eu vejo isso nos meninos mais velhos. Porque eles falam, eles vão falar, olha, pai, hoje na escola... Que a gente tem essa coisa de não ficar comendo doce todo dia, mas olha, hoje na escola meu amigo me ofereceu um pirulito e eu tomei, tá? Aí eu falo, filho, você sabe que não é, a gente não pode ficar tomando, porque na escola você não escova o dente, tananá, mas tá tudo bem, você contou e isso é importante, que bom que você contou pra gente, a gente vai, né, fica mais atento, a próxima vez tenta segurar a vontade, né, fala que você não vai, enfim, e a gente vai lidando dessa forma. Mas eu acho que precisa muito, assim, da gente respirar. A gente fica muito nervoso com tudo. Eu lembro quando era com o Dante, quando ele contou as primeiras mentiras, a gente falava, caramba, como assim ele tá contando mentira? O que a gente vai fazer? E aí a gente tem que ter aquele olhar de curiosidade, de, né? Vamos perguntar o que tá acontecendo? Filho, seu amigo te mordeu na escola? E você sabe que não mordeu, né? E você fica, filho, o que aconteceu? Porque às vezes a mentira ela vem também numa forma de narrativa para conseguir essa atenção. A criança está precisando de atenção e ela quer o cuidado. E aí você percebe isso e você pode abortar isso de uma outra forma. Do tipo, filho, eu acho que você está precisando de um abraço, viu? Eu acho que o Francisco não mordeu você. Mas eu acho que você estava querendo um colo do papai, não é? Você quer um colo do papai? Papai sempre vai ter colo para você. E aí ele vinha, sim, isso aqui, ficava no meu colo e tal, e depois ia embora. Eu falei assim, que bom, filho. Sempre que você precisar de colo, você não precisa falar que ninguém te bateu. Você pode vir pedir um colo que a gente sempre vai se resolver.
Cara, eu acho que você acabou de tocar no tema extremamente importante que me fez ter justamente a ideia de ter esse episódio de mentira. O que acontece? Vinha... Tá dando uma de Naldo do caramba, pode ser bem honesto.
Naldo?
Tá umas paradas bizarra.
Peraí, contextualiza com a galera, porque tem gente que não vai entender essa referência. Então contextualiza primeiro por que, que ela tá dando a de Naldo. O que é
Naldar?
Então, falando Naldar, eu vou dar um exemplo do Naldo, né? Naldo, basicamente, ele contou uma história dele, que de acordo com ele que é verídica, que ele tava numa festa lá nos Estados Unidos, ele esbarrou com o Michael Jackson.
Com
o Michael Jackson foi, reconheceu ele. Com o Chris Brown.
Chris Brown, isso.
Aí o Chris Brown reconheceu ele, aí ele começou a conversar com ele, falou que o cara é foda, não sei o que lá. Enfim, nesse nível, né? É difícil demais, até de falar sem rir.
Não, e teve a história do tênis, lembra da história do tênis? Que ele tinha um tênis da Nike, ou sei lá, da Reebok, que o próprio cara, tipo um Air Jordan, sei lá, que era uma versão do Air Jordan que nem o Michael Jordan tinha. E o Michael Jordan viu o tênis e falou, fucking shit, man, não sei o que, sabe? Tipo assim, falou, cara, você tem um tênis que eu não tenho e esse é o meu tênis,
mano,
tá ligado?
A do Chris
Várias
Brown,
coisas. Se cara, você for procurar não, ele em podcast, a do Chris Brown é fora.
É mais clássica.
E ele percebeu que isso tava viralizando ele abraçou a lenda, né, mano? Ele virou um folclore e tá ganhando dinheiro com isso, porque com o show dele já tava meio que em baixa. E o cara ganhou o holofote com mentira.
Bom,
e teve, parece,
enfim,
eu lembro,
né? Capitalismo.
Que, tinha uma galera que já sabia, né, que ele era caoseiro. E eu acho que tinha uma treta do Emicida com ele também, alguma coisa. Eu não lembro agora, num cantor que tinha alguma treta que falava que ele era mentiroso e ninguém achava que era verdade e tal. Aí esse cara aparece no Twitter, assim, falando: ah, eu tô falando pra vocês aí esse tempo todo, olha aí.
A hate, sei,
então, assim,
a
o cara
sou.
Tem uma fama. É.
Mas aí o que acontece? Por exemplo,
conta
por exemplo,
aí.
A gente joga muito Roblox, né? Aí nisso ela... Dando só um exemplo aqui qualquer. Ela dando um exemplo que ela tinha uma amiguinha que ela fez no Roblox, que ela tava conversando com ela. E, tipo, ela não joga Roblox assim, inclusive ela joga muito sozinha. Ela quase que brinca de boneca no Roblox muitas vezes.
Uhum.
Falando assim no estilo, né? Fora quando eu jogo com ela, que eu jogo com ela... A gente joga muito Couch Games e a gente tem jogos muito maneiros.
Couch Games,
que
não.
Eu posso fazer uma lista depois nas indicações. Só jogo pra indicar pra jogar pai e filhos. E mãe e filhos. E, enfim. Aí, aí nisso ela tava com uma amiguinha, que já era amiguinha dela. Aí a amiguinha dela tava calva. Ela tem uma
calva?
Calva. Ela tem uma coisa da escola, que é do bonde das calvas. Ela é amiga dela. Não sei de onde é que saiu isso.
Ela tem bonde das calvas. Eu aprendi a palavra calvo e o que ela significava aos 30, mano. Porque sempre foi careca.
Mas agora eu falei...
Calvo.
A juventude é muito avançada, tá vendo?
Ah, e nisso, agora mudou o nome do Bond. Agora é a turma do Cuscuz.
Cuscuz?
Não sei porquê. Não sei agora. Não sei. Mas enfim. Aí a amiga dela tá calva. Aí ela foi, entrou na frente da amiguinha pra tampar a calvície dela, para as outras pessoas não virem, não olharem, né? A calvície da bonequinha dela.
Ah, é a boneca que é calva, não a menina que
não,
era calva.
É, a boneca da menina era calva.
Tá.
Aí ela tampou. Aí nisso a menina conseguiu fazer alguma coisa lá, as outras pessoas foram embora, não viram a calvície dela, a menina virou e falou, obrigado, eu vi o que você fez, você é muito humilde.
Cara, maravilhoso isso, maravilhoso. Meu Deus, você tinha que gravar o áudio dela contando essa história, cara. Isso é maravilhoso.
Não, esse
cara.
Áudio vai existir, esse
você
áudio
é muito humilde.
Lá pros apoiadores.
Ai, caralho.
Não. Ai, nisso, ela ter mandado nos desses níveis. Mas o que acontece? Agora que você falou isso, eu comecei a prestar atenção. Que, na verdade, ela tá falando meio historinhas aonde ela é uma pessoa que ajuda outras pessoas. Todas, sempre sendo historinha, é sempre assim. Ela ajudando alguém. Ela sendo heroína.
E tem essa coisa do imaginário que o Thiago falou. E aí, voltando até um pouco, por exemplo, criança pequena, o Hugo, que você até falou de, ah, tô vendo um duendinho, tô vendo não sei o que que e às vezes acontece. Ah, amiguinho imaginário, tá. É, o Hugo, com ele aqui em casa, eu já expliquei toda a questão da parte religiosa aqui pra vocês, que eu e a Thalita, a gente nasceu e cresceu no meio de igreja evangélica e tal, a gente se conheceu através da igreja, a igreja teve esse papel de nos fazer se trombar e a gente construiu nossa família e hoje a gente segue outra narrativa de crença e fé. E aí o Hugo começou a ver umas paradas, falando assim, mamãe, tô com medo. É medo o quê, filho? A moça ali, ó, a moça com faca. Aí eu, mano, o que é isso, né?
Ai, tá caralho, irmão. Tá com
a moça.
Não acredito, orifício... mas
não,
começa
a tremer. Moça com faca, não sei o que tal. Aí a gente, tipo, mano, que bagulho doido, né? O que será? E aí, depois ele começou a ver um moço. Ele falou, papai do céu. E ele ficava, tipo, repetindo. Aí a gente começou a perguntar, mas cadê? Onde tá? Lá em cima, com uma mala. Qual a cor da roupa? Ali, preta. Aí você fica, puta que pariu. Por quê? Do jeito que a gente foi criado, principalmente no meio que eu vivi, é tipo muita intolerância religiosa e assim, precisa se criar um inimigo, um demônio, que tem uma cor, que tem um formato, que tem isso aqui, pra gente odiar e lutar contra. Então, como eu tive sempre muito isso na minha cabeça, nesse primeiro dia, nesse primeiro episódio dele tá vendo, vamos dizer assim, a gente falou, mano, será que é mentira? Será que é coisa de criança? Será que é não sei o que e tal? Nesse primeiro dia, não passava nem Wi-Fi. Eu, tipo, fui... Eu entrei naquele lugar clássico que eu vivi a vida inteira. E de ficar, tipo, mano, tô com medo. Falei, Thalita, não quero dormir sozinha. Ela foi dormir com os dois num quarto. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui dormir no outro quarto. Eu e a cachorra. Eu abraçado com a cachorra, juro.
É, vinha faz isso. Cachorra. Ela vai pra um canto,
tá ligado?
Cômodo sozinha, ela chama, vem Mel. Ela vai com a cachorra.
Tipo assim,
sozinha.
Na pior das hipóteses, a cachorra vai morder quem vier aqui. Então eu fiquei nessa, só que a minha noia maior não era coisa de, ah, vai vir puxar meu pé, como a gente via na infância. Era coisa do tipo, meu filho tá vendo um bagulho, ele está com medo, eu não sei o que é, não sei como lidar e não consigo defendê-lo, tá ligado? Como é que eu defendo, ele diz. E a Thalita levou ele num lugar pra ele tomar um passe, né? Assim que fala. E aí, nesse culto, nessa gira, nessa coisa que ele foi, nessa consulta, vamos dizer assim, rolou uma parada de, ó, ele tem uma mediunidade aflorada e aberta, ele é falaram que ele é tipo um espírito velho que já reencarnou várias vezes. Tipo, teve um papo assim, então ele já sabe o que ele vê, já sabe o que tá fazendo, fica tranquilo. Tipo, deu uma tranquilizada na gente, para isso. Só que agora a gente não olha com um olhar de mentira. Tudo que ele fala, que tá vendo, a gente pergunta, a gente troca ideia. Tipo, saiu desse lugar do medo pro lugar da empatia, que tipo, o moleque pode estar vendo mesmo. E a gente tá aqui pra acolher. Ah, filho, aí tem vez que ele vê Papai Noel, aí tem vez que ele fala Papai da Lua, aí ele fala Papai da Lua com dragão, aí você já fica tipo, pô, aí você começa a associar, então tem o São Jorge, aí você, sabe assim, você começa a tentar associar o que, que ele pode estar vendo, o que, que ele tá comunicando com base nas nossas referências. Mas sendo a visão certa ou não, fantasia ou não, eu acho que o nosso papel enquanto pais é estar do lado, tá ligado? Tipo, é não ficar invalidando ou colocando medo no moleque, entendeu? Tipo, eu tô aqui, filho. Ah, você tá vendo? Ah, como é que é? Conta pra mim. E tipo, dando, vamos dizer assim, não dando corda, mas mostrando que o que ele tá dizendo, tipo, é importante, que não é porque ele tá vendo alguma coisa que eu não, talvez não acredite, ou nunca tenha visto, ou não saiba como lidar, que eu não posso acolher ele e falar, ah, filho, você tá vendo isso? E tá tudo bem? Ele falou alguma coisa? Tá, não sei o quê? Não. Ah, foi embora. Ah, beleza, e a vida segue, entendeu? Então, é muito tênue essa linha da fantasia, do que eles nos contam, de outras paradas, tá ligado? E do que a gente olha como mentira ou não, sabe assim? Eu não consigo mais agora, quando o Hugo fala que tá vendo um bagulho, achar que ele tá mentindo. Sempre a gente vai, tipo, ah, tô vendo uma vaca. Aí a gente já fica, tá vendo uma vaca, beleza. A vaca é do bem, sabe assim? Você fica, tá assustado, tá com medo, entendeu? Porque eu não consigo mais acreditar que ele possa estar mentindo pra sei lá o quê, entendeu?
Agora acho que eu não dou mais, né? Porque
mentiras,
é foda.
Né? Tem histórias e histórias, eu acho. Mas eu fico pensando de como que muitas pessoas se colocam nesse lugar de ai, mas se, meu filho, como é que ele aprendeu isso? E né, fica assim nessa, ai, meu filho, como é? Eu nunca menti pra ele. Mentira, você já mentiu sim. Mas não, a gente não faz mentira, fala de mentira abertamente, como é que ele aprendeu? Então foi algum amiguinho, então a gente sempre fica nessa de existe alguma culpa externa que trouxe esse mal pra vida do meu filho, quando na verdade isso tá inerente na gente, né? Então, de uma forma mais clássica, a gente vai mentir quando a gente tem medo, quando a gente se sente inseguro, quando a gente se sente vergonha, e é uma forma da gente se colocar socialmente, né? Assim, no geral, e crianças também, crianças mais velhas, inclusive. E eu acho que uma dica que eu sempre dou e que eu acho que é importante a gente reforçar aqui é que é essa construção desse caminho de confiança através da não punição, né? Ou seja, olha, você vai contar a verdade, nada de ruim vai acontecer com você, tá? Tá tudo bem. A gente conta a verdade, você não se dá mal, tá, sabe? Então, assim, tá tudo bem. Mas, por outro lado, tem gente que leva isso muito a ferro e fogo. E eu queria trazer isso para vocês também. Não sei se o Vitor já viveu com isso ou já percebeu algum outro lugar acontecendo isso. Que é, você fala que você, olha, tá tudo bem, pode contar a verdade, não tem problema, a gente não vai brigar. E a criança continua insistindo na mentira. E aí a pessoa começa a vai engrossando o couro ali, né? Vai falando, olha, tô falando, fala a verdade, senão vou brigar, não sei o que lá. E você começa a entrar naquela de tentar obter uma confissão, como se o seu filho fosse um criminoso. E se você não tem, você começa a fazer lá o trabalhinho de CSI para comprovar e tentar pegar a criança no pulo e mostrar para ela, ah, eu falei para você que você estava mentindo. E eu sempre achei isso muito esquisito, porque não faz muito sentido para mim, sabe? Se eu tô numa relação com alguém que eu tenho carinho, que eu quero cuidar e que eu amo, né? E eu sei que a criança tá falando uma mentira, e para mim é fato isso, para mim não condiz com a minha atitude de tentar construir uma relação baseada em diálogo e afeto, fazer esse tipo de, né, de construção narrativa com a criança. Eu acho que a gente às vezes esquece que a gente é o adulto da relação e a gente quer entrar naquela disputa de não, vou descobrir, vou quebrar você, vou descobrir. Ah, descobri, tá vendo? Só e aí, pá, briga com a criança. Só reforça o fato de que ela, porque que ela estava mentindo da primeira vez. Mas aí a gente esquece que dá para agir de uma forma diferente. Se eu sei que é uma mentira, eu posso muito bem simplesmente falar, filho, olha, eu sei que não foi isso que aconteceu, tá? Eu sei que não foi o seu irmão que quebrou esse vaso. Eu sei que foi você. E assim, gostaria que você me contasse, porque eu sei que é. A gente agora vai lidar com esse problema que é o quê? Quebrou o vaso? Vamos tentar consertar o vaso? Vamos limpar a sala? poxa, não foi legal isso, vamos ter mais atenção. Mas sair desse lugar de tentar encontrar uma ou uma confissão ou juntar todas as evidências para jogar na cara da criança e falar, olha, eu sei que não foi isso que aconteceu, foi isso, isso, isso. Eu sei que você está falando isso porque você está com medo da reação do papai e está tudo bem, mas olha, o papai não vai brigar, mas eu quero muito que da próxima vez você conte a verdade para o papai. É assim que a gente constrói essa relação de confiança, né? De, porque a relação de confiança ela não vai só nos dias bonitinhos, passeando no parquinho, né, dando colo e dando comida para o seu filho. Também, mas vai também nos dias difíceis, quando as coisas ruins acontecem, como que você reage a essas situações de uma forma geral.
E o cuidado que precisa ter também para não comprar a verdade, né? Porque pode cair nesse lugar também, de tipo, ó, me conta a verdade que eu te dou um paranauê aqui, te compro um presente. Aí, só que aí, às vezes, a criança, sei lá, pode ser que ela já esteja contando a verdade. Mas você não tá acreditando naquela versão, porque algo que aconteceu para você, a resposta mais que você mais quer é a que ele não tá te contando, vamos dizer assim, né? Então, tipo, sua avó te deu refrigerante? Ele fala, não deu refrigerante. Só que você quer ouvir ele dizer que ela deu refrigerante para você ir lá e reclamar, e brigar, e falar o que você acredita e tudo mais. Só que enquanto a criança tá falando, não deu, fala, filho, fala a verdade, se você falar a verdade, eu te compro um carrinho. Aí ele, tipo, pô, vou ganhar um bagulho, vou falar o que ele quer ouvir. Deu sim, papai, deu sim, tomei 2 litros, inclusive, sabe assim? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, pra não comprar os nossos filhos, né? Tipo, barganhar com eles. É como se fosse um torturador negociando a confissão, né, Guinness? Você falou, confissão do cara, tipo assim, você vai sair vivo daqui se você entregar quem te mandou fazer isso, sabe assim? É meio que isso, é muito doido.
Uhum. Tu ia falar alguma coisa, Vitor?
Eu ia falar várias coisas, só que eu não consigo entrar, eu já tô me perdido. Eu tinha que estar anotando. Eu tenho um caderninho aqui com a nota, dessa vez eu esqueci de anotar.
A gente tá falando sobre mentira o episódio.
É, porra. Não, tem um ponto que você falou da criança, né? Que você, pra você ter a conexão, né? Pra criança você perguntar pra ela, você fez isso? Não. Aí você tenta trazer uma confissão dela. Na verdade, aí tem dois pontos. Na verdade, esse evento nunca deveria existir. Por quê? Porque o primeiro, uma criança que você tem a conexão, acho que ela não vai chegar a esse ponto. Você vai conseguir, ela vai falar a resposta e você vai aceitar e tamo aí. E, no outro lado, a gente tem uma criança que ela foi criada no meio social, na qual mentir é uma saída. Ela aprendeu que mentir pode ser uma saída. Então, dali você nunca vai saber, na verdade, o que realmente aconteceu. Porque você vai ficar pressionando, ela pode ter respondido certo ou pode não ter respondido, mas você nunca vai saber, porque você não teve um nível de comunicação, conexão, você não deu uma não criou um nível de confiança necessário com essa criança, e por conta disso não vai ser na pressão naquele momento que ela vai mudar o comportamento, coisa do tipo. Então, na verdade, se chegar a esse ponto, infelizmente o adulto já errou antes, bastante antes. Esse era um ponto que eu queria falar. Outro ponto, um disclaimer aqui antes que eu esqueça. Hipocrisia é diferente de mentira. Hipocrisia paternal é diferente de mentira. Por exemplo, neste momento agora, são 10 da noite, tô comendo um chocolatinho. Ai de minha filha tá acordada nesse horário, primeiro ponto. Ai de minha filha pediu um docinho à noite. Se ela me pede, obviamente que ela pede, já pediu várias vezes, falou, não, porque isso não é horário de comer doce. E o que eu tô fazendo aqui? Comendo doce. Mas hipocrisia paternal é sanidade. Você lembra-se disso. E outro ponto que eu queria falar, não, acho que eu, por enquanto só, não tô lembrando mais não.
É isso.
Muito bom. Então, valeu, gente. Não, então, eu concordo que hipocrisia, ela é diferente, sim, da mentira.
Mas é hipocrisia paternal,
uma subcategoria.
Uma subcategoria da hipocrisia, entendeu? Só pra deixar claro, isso é específico, é específico, é específico.
Se você é hipócrita e não tem filhos, a culpa te consome mais. Paternidade é álibi. Paternidade é álibi pra comer chocolate à noite, fora do horário.
Mas eu vou falar uma parada aqui pra vocês, cara. Eu não sei se já começou a bater por aí com o Vitor, mas à medida que eles crescem, eles começam a ficar muito, muito atentos a isso, sabe, assim, a hipocrisia, a própria mentira que a gente conta às vezes, eu acho que em parte porque a criança, quando ela vai crescendo, ela passa por uma fase que ela fica muito literal e tudo tem que ser o porquê isso, é exatamente isso e aquilo, entendeu? E no caso do Dante, que eu vejo muito essa expressão da literalidade nele, às vezes atrapalha, porque eu tenho filhos menores e eu quero, né, falar de uma forma que seja mais tranquila e evitar estresse, evitar a fadiga, como a Anne sempre gosta de falar. Enquanto eu puder evitar a fadiga, eu vou evitar. E hoje aconteceu um negócio exatamente assim, que acontece? Há um tempo atrás eu falei, né, que o Dante tinha feito uma viagem, né, projeto viagem da escola e tal. E amanhã é o dia da viagem do Gael, então ele vai ficar 2 dias fora. E talvez pelos dois serem no meio, né, irmãos do meio, a Mai ela treta muito com o Gael e vice-versa. Então eles estão sempre competindo muito. E quando a Maia percebeu que o Gael ia ter o projeto de viagem, quando foi com o Dante ela nem se ligou muito, mas com o Gael, cara, ela... quando é que vai ser meu projeto de viagem? Quanto é que é? Quando é que é? O que, que vai ser? Como é que vai ser? E por sorte, amanhã vai ter uma visita na escola dela a uma feira. Eles vão à feira, né? Que é próxima à escola, vai ali a professora, 2 auxiliares vão ajudando, e vocês vão lá, vão levar 10 reais, vão comprar umas frutas, então vão viver essa experiência de feira com as crianças, né?
Ah, e aí eu falei,
seu projeto viagem é amanhã, você vai na feira. Então, aí eu falei, olha, seu projeto viagem é esse. Não deixa de ser, né? Uma viagem até a feira. Então, assim,
é o
projeto viagem do Gael
é
diferente e tal, mas o Gael vai levar dinheiro para projeto viagem? Vai, você também vai levar. O Gael vai levar 80 reais, mas a Mai vai levar 10. Então, assim, então... E ela ficou super feliz, ela tá falando pra todo mundo que é dar meu projeto viagem. Aí no carro hoje, buscando eles na escola, ela começa a falar isso de novo. Aí o Dante, projeto viagem? A Mai vai fazer um projeto viagem? Aí eu já liguei, né? Aí eu falei, vai Dante, vai sim. Ele, mas ele vai pra... Ela vai pra onde? Ela vai ficar também 2 dias dormindo fora? Eu, não, Dante, ela só tem 4 anos, não vai dormir fora de casa, ela é muito pequena. Ela, então não é um projeto viagem. Eu falei, é, Dante, um projeto viagem. Não, então é só uma aula passeio, Dante. Aí eu mandei a real pra ele, falei assim, Dante, pra Maia, isso é um projeto de viagem. E é importante pra ela que seja um projeto de viagem.
É importante pra ela.
Você começar a questionar e falar que isso não é um projeto de viagem, que isso tem um outro nome de acordo com o que você acha na exatidão da escola, isso só vai me gerar problema. Então, por favor, é um projeto
de
viagem.
Então, por favor, desça
ele,
do carro.
Tá bom, pai, é um projeto de viagem. Tá bom, pai, é um projeto de viagem.
E a Maia,
é isso,
a Maia
é
ouvindo
isso. Então,
tudo.
Assim, o bom é que ele já percebe que, assim, eu já falo cansado pra ele. Dante, por favor, não sei o quê. Aí ele, tá bom, pai.
A Maia ouvindo tudo, o irmão desiludindo ela, ela olhando, encostou a cabeça no vidro do carro, a chuva caindo. Hello, darkness, my friend. Toda triste.
Uma outra forma de falar isso era a seguinte. Gael, tu quer ir no teu projeto de viagem? Ela ia falar, obviamente que sim, né? Então trate de chamar esse passeio dela de projeto de viagem também. Era uma boa também.
Ah, ótimo, é chantagem. Você sai da hipocrisia, da mentira pra chantagem.
É, muito
tá.
Bom isso.
Com a diferença que não era o Gael que tava falando isso, era o Dante. O Dante já foi no projeto de viagem. Não tinha como eu,
desculpa,
mesmo que eu quisesse,
é
chantagear o meu filho.
Mas tem muito filho, é fácil confundir.
Se liga, agora vocês têm um exemplo claro de como as empresas de viagem se retroalimentam. Então ele mandou um filho, aí depois veio o projeto viagem do segundo, já com a terceira perguntando quando vai ser a viagem dela. Ou seja, as empresas de viagem faturam assim, então tenham filhos.
Ou seja, nessa hora, Tadeu está sorrindo com os bolsos
não mais,
cheios,
né?
De dinheiro.
Saí, mas era exatamente isso.
Falando sobre confiança, teve um evento bem legal, interessante, recente, que aconteceu, que eu queria compartilhar. Que foi, acabou que veio com uma nota ruim em português. Aí eu, de maneira espontânea, acabei brigando com ela, né? Se eu não me exagerei.
Como é que é?
Tinha uma nota baixa em português e acabei exagerando com ela, né? Brigando com ela. Foi muito reflexo mesmo. Eu, pra ser bem sincero, eu repeti exatamente o que minha mãe fez comigo. Aí, quando eu acabei de reclamar com ela, né? Brigar com ela, eu, pô, já botei, puto, fiz errado, hein? Já errei, tá errado. Agora tem que corrigir. Aí eu fiquei pensando, caralho, brother, que merda. Peguei, tipo, se ela tirou nota baixa, não é porque, sei lá, ela não tá, ela, a criança tá, ela tá na segunda série. Não é? Exatamente, numa aula e foi pro Flipper, pro Flipperama que nem eu fazia no segundo grau, por exemplo. Foi, tipo, falta de estudo e participo disso também, inclusive. Tem minha culpa nessa história. Aí eu voltei no dia seguinte, né? Esperei um pouquinho, né? Fui no dia seguinte, falei, filho. Aí a gente começou a estudar pra prova. Era uma outra prova? Mentira, foi no dia seguinte, não. Aí foi um tempo depois. Aí teve a segunda prova de português. A gente foi estudar. A gente estudou junto, né? E antes disso, eu comecei a estudar mais com ela. Nesse meio tempo. E eu falei, conversei com ela. Olha só, filho. Você vai fazer a prova hoje. Você estudou bastante. Se você tirar na baixa, não tem problema. Acontece. O que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer, você não vai ficar de castigo. Você não vai perder videogame. Você não vai acontecer nada. A única coisa é que a gente vai ter que estudar mais. E eu sento com você aqui, eu tô do seu lado, a gente vai estudar mais todo dia um pouquinho. Então, a única coisa que vai acontecer é isso. Se for bem, a gente mantém. Se for ruim, a gente vai começar a estudar mais todo dia em casa. Ela, tá bom, pai, entendi. Então não tem problema também não de tirar nota baixa. Acontece, não tem problema. Eu falei, não, como é isso? Tem problema. Mas a gente...
Mas... Ah, então tá de boa.
Você tá de boa? Não, é porque ela tem mania de falar assim, então tá tudo bem, não tem problema não. Isso aí não é nada, depois a gente resolve. Ela tem um jeitinho dela de falar assim, que não, nem sempre se encaixa no lugar certo. Ela mandou essa na prova. Não, tem problema sim, tem que tirar nota boa. Mas se não der, o que vai acontecer é que a gente vai estudar mais. Só isso. Você não vai ter nenhuma penalidade, você vai continuar jogando, vai ter castigo. Mas a gente vai estudar mais todo dia. Ela, tá bom, entendi. Acabou que ela foi bem. Aí não precisou aumentar os estudos e tudo mais, mas...
Cara, eu confesso que eu tô morrendo de medo dessa fase de ajudar a estudar, porque por enquanto eu só ajudo ele a fazer bolota de argila e plantar feijão no algodão, os meus, no caso. Mas...
Cara, honestíssimo, tá divertidíssimo. Tem várias paradas que eu tô aprendendo. Porra, cara... Não, a gente grava e passa e acabou. No mês seguinte, acho que eu sei.
Na hora que eu tiver que ensinar a Bhaskara, meu filho tá fodido de verde e amarelo, velho. Porque eu não, assim, eu sou de humanas, eu vou falar, meu, ó, vai no YouTube ali. A gente podia até fazer um episódio sobre lições de casa, que eu quero aprender.
Pô, aqui a gente se deu meio que bem nessa situação, porque, off topic total, né? Mas aqui a gente se deu bem porque eu sou de exatas, também sou um pouco de humanas, né? Mas eu gosto muito de matemática, sistemas assim, e a Anne é da humanas mesmo. Então,
porra, que beleza, hein?
A gente consegue cobrir um pouco aí essas paradas, mas aqui eles não começaram a fazer prova ainda, né? Na escola deles, assim, a prova só começa com nota e tal a partir do sexto ano do fundamental, né? O fundamental 2, vamos dizer assim. Até então eles não têm, eles têm trabalho de casa, né? Que chamam de contratos e tal, que nada mais é que trabalho de casa. Às vezes rola uma enrolação e tal, a gente vai lá e dá aquela força e tal, não sei o quê, mas é de boa. É, né? Que a criança tira aquela pressão absurda, né? De semana de prova, aquela coisa e tal. Então, assim, é legal por causa disso. Mas, por outro lado, eles não têm experiência nenhuma, né? Então, a gente, por exemplo, tava querendo que o Dante fizesse uma prova pro Pedro II. Porque pra ir pro sexto ano do Pedro II é prova, né? É um concurso. E ele nunca fez uma prova na vida. Então, ele não sabe como é que é.
Não tava questão da escola Summer, viu?
Como é que é?
A escola Summer, viu?
O cara quer falar rápido mastigando um chocolate.
É, Vila de Verão.
É.
Deixa eu ver se é Summer, viu?
Porra, né? Eu não sei, eu não consegui entender o não entendi nada.
Ele já tá na indicações supimpas. Tá,
eu precisava do Berto supimpas, agora.
Ele tá indicando alguma
coisa. Eu precisava do Berto pra traduzir isso aí, porque eu realmente eu não entendi
escola,
nada.
Pedro II,
tá ligado?
Ela é,
e de qualquer forma...
É tipo uma ETEC.
É uma escola de referência fodona aqui no Rio de Janeiro. E até o quinto ano era sorteio, assim. Ela começa a ser prova mesmo, de concurso, a partir do sexto ano. E até onde eu sei, eu acho que é uma prova eliminatória, mas no final das contas é sorteio. Tipo, eles vão pegar as pessoas que não reprovaram e vão sortear. Eu acho que é isso, posso estar falando besteira. Mas é uma escola com, sabe, uma metodologia de ensino muito, muito bacana, muito humana, sabe, muito progressista, inclusive. Então, assim, todo mundo quer que seu filho, todo mundo, né, que é esquerdalha, queria que seu filho estudasse
falar
no Pedro II. Primeiro, porque é barato, que é desgraça, né? É bem legal mesmo. Mas vamos ver. Eu imprimi umas provas aí pra ele pra ele fazer, pra ele sentir o gosto do que é ler um negócio, escolher a resposta e tal, mas... Também naquela de, cara, vai lá fazer, mas sem pressão, sabe? vai lá fazer pra ver qual é.
Se eu não me engano, é Summer rolar, Hill. Rolou. Summer Hill School. É uma escola que você, tipo, você não faz prova, nunca faz prova. Você se forma completamente sem fazer prova. E nisso era muito... Tô falando o que eu lembro que já conversaram sobre isso, tá, gente? Pode estar com muito erro, então... Nem sei se eu deveria falar, mas foda-se, eu vou falar porque, enfim... Então, enfim, é uma escola que você... Tem uma didática diferente, totalmente democrática. É, você escolhe as matérias que você quer fazer. Aí eu não sei como é que funciona essa parte de ensino. Só sei que tem um conceito lá que alunos e crianças têm o mesmo status na escola. Não existe uma questão de hierarquia. E você aprende várias coisas, de blá blá blá, não sei o que lá. E, enfim, é uma escola totalmente diferente que não tem provas. Aí nisso tinha muito essa questão de que, pô, os alunos que vão se formar lá, e eles não são despreparados para o mundo. Não sabem responder as questões, não sei o que lá, não. E nisso eu acho que fizeram um teste, se eu não me engano, depois das pessoas que se formavam nessa escola. Com as mesmas matérias das pessoas que tinham ensino formal. E nisso, aí eu não lembro exatamente quais são, como é que foi a prova, o que foi comparado. Só sei que acabou que o resultado dessas pessoas que tinham esse... Ah, lembrei. Por mais que essas pessoas que se formaram na Summer Hill não tenham tido o mesmo linha de educação formal, elas aprenderam a aprender. E elas conseguiram aprender toda a matéria do ensino formal muito mais rápido que as pessoas no ensino formal. Aí quando fizeram a prova, acabou que elas foram melhor. Algo assim é a história. Por que eu tô falando tudo isso? A questão assim, de que prova não quer dizer nada. Enfim, na verdade, aprender é muito mais importante do que fazer a provinha.
É, o problema é que no ensino tradicional, essa é a única forma de avaliação de desempenho, né?
Decorou, passou, né?
E se foca no desempenho do aluno. E quando que, na verdade, a prova, ela não é a única forma de você avaliar um aluno. E ela não deveria ser um instrumento para você meramente avaliar o desempenho de um aluno. Deveria ser um instrumento para avaliar a capacidade de transmissão e recebimento de aprendizado, né? Porque quando a gente faz isso e um aluno tira nota ruim, fica subentendido que o aluno é burro e que ele não aprendeu. Quando que às vezes não é, às vezes a metodologia não é a mais aplicável para aquela criança, porque as crianças são, né, são diversas.
O professor pode ser ruim mesmo.
Eu queria falar de uma forma mais educada.
Não, mas tem professor
um
merda mesmo.
Também.
Tipo na ENSE lá, que eu estudei, Escola Nacional de Estatística. É a faculdade que
ele falou. Ele falou, peraí.
Não foi muito rápido?
Ele ligou 220
agora
emoção, que tá foda.
Eu falei, né, com emoção, aí acabou que foi direto. Eu estudei na Escola Nacional de Ciência e Estatística. Em outras palavras, é a faculdade do IBGE, né? Instituto para Direito, Geografia e Estatística. Aí, lá tem um professor que... Não sei seu nome, o apelido dele é Lobão. Foda-se também, cara. O cara tinha orgulho de a média da turma ser 2, 3. O cara é um merda.
Ah, rola aí.
Tá bom, o cara é um merda. Se o cara não consegue ensinar pras pessoas, porra, tá fazendo o que ali? É mais pra falar, ó, gente, você dá porra nenhuma, não? Pega o livro, aprende, vou pegar a prova no final do mês. Foda-se vocês, se quiser aprender. Eu acho que é mais honesto, pelo menos, do que fingir lá que tá dando aula.
E assim, por conta dessa questão da educação tradicional, da prova e tudo mais, entra também o que a gente tá falando sobre a mentira. Quantas e quantas vezes, mano, as pessoas não, né, já não mentiram nota de prova, já não forjaram assinatura. Pô, eu lembro que eu assinei, eu sou 5 anos mais novo que a minha irmã do meio, e tinha uma professora lá de português que minha irmã tirou uma nota baixa, tinha que mandar para minha mãe para assinar, ver que tirou nota baixa. Só que eu tinha a letra muito bonita, tenho a letra até hoje, chupa mundo. É, bonita. E aí eu fiz uma assinatura de mãe, assim, sabe? Tipo, fiz uma letra bonita assim que passou, e a gente meio que mentiu em dupla para uma prova de português lá. Por conta também dessa questão de, tipo, passar de ano, a prova punir. Então a gente inventa. Eu acho que é uma das primeiras experiências infanto-juvenis da mentira. É a fase escolar aí, né, com relação à nota, prova e etc.
Ah, lembrei de um.
É bizarro.
O cara passou para... Era, acho que é inferência 2. Inferência estatística 2. Não lembro agora qual é a matéria que ele dava. Ele passou uma equação pra você provar. Acabou que ele não conseguia provar. Aí, como é que faz?
Sempre se tem um professor que se gaba de da média ser baixíssima, ser ridiculamente, que ele é muito difícil, que é o carrasco, assim. Isso aí, o cara podia estar resolvendo isso na terapia.
Porra, com certeza.
E não tá... Porque, até porque isso aí é o que... São os alicerces de um ambiente extremamente tóxico que é a academia, né? Então, assim, todo mundo se baseia nisso.
É verdade.
Mas eu acho que esse é um assunto que, inclusive, rende um próximo episódio, hein, cara? Falar sobre o ensino, o lance das notas. A gente pode chamar a Raquel Petersen, que é
maravilhosa, né, diva lacrante.
Quase elenco fixo, para ajudar a gente a entender essa parada de prova, de enfim, os problemas dessa educação tradicional.
É a Ranger Rosa.
E a gente, por isso, então a gente vai terminando por aqui, né? Já temos aí uma hora de programa.
Já deu?
Vamos terminar pra gravar o nosso extra.
Brother. Tá bom.
Passou
rápido.
Acho
que eu senti que eu falei pouco, mas eu queria falar mais.
Não, tu falou bastante.
Falei, então tá bom.
É que você falou em alta frequência, então você falou até mais palavras
do que... velocidade 3 do WhatsApp.
Desculpa, gente, vou tentar deixar a emoção pra fora.
Sabe o que é isso? Chocolate.
É.
Pô, deve ser.
Não, mas eu preciso de chocolatinho, porque o que acontece? Tem um energético ali. Eu falei, não vou tomar energético agora, né? Pelo amor de Deus. Porque pelo menos eu quero ver se eu durmo. Aí eu vou comer um docinho aqui, ó, rapidinho, pra ver se dá uma ligada. Talvez tenha funcionado.
É isso, então? Temos episódio?
Temos episódio.
Ou não. Será que
alegria.
É, será que é verdade?
Ou sim.
Não me digas mentirinhas, dói demais.
Eu demorei a entender por causa do sono que você fez aí, mas foi muito inteligente. Então é isso, minha gente. Sigam a gente nas redes sociais. É, se puderem ajudar a gente lá no orelo.cc/tricô, tamo junto. E a gente vai ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana.
Beijo, Lerenz e Jennifer. Até a próxima. Tchau, tchau.